Boa noite a todos. Gostaria que o secretário tivesse chamado os demais vereadores.
Antônio de Oliveira Bosco.
Presente.
Arnaldo Pereira dos Santos.
Presente.
Átila Dias de Moraes. Denilson.
Presente.
Francisco Braga.
Presente.
Edson Gonçalves Júnior.
Presente.
Geraldo Gonçalves Mendanha. Presente. José Maria Gonçalves Santos. Leandro Silva Marques. Maximiliano Silva Baeta Forte.
Presente.
René Américo da Silva. Ricardo Luiz de Oliveira.
Presente.
Rodrigo Campos Chagas. E Rosilendo Carmo Cardoso.
Eu estou presente.
Eu também comi moça. Havendo número regimental, declaro em nome de Deus aberto o trabalho de hoje. Gostaria que o senhor secretário lesse a ata da reunião anterior.
Ata da reunião ordinária do dia 3 de 9 de 2018. Aos três dias do mês de setembro do ano de 2018, às 19h30 horas, foi realizada a 26ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Itabirito, referente ao segundo período, segunda sessão legislativa, com a presença dos vereadores. Ausente a vereadora Rosilene do Carmo Cardoso. O presidente Rodrigo Campos Chagas iniciou a reunião invocando o nome de Deus e solicitou do secretário para fazer a leitura da ata da reunião anterior e das correspondências recebida e expedida. Em seguida, solicitou a leitura da matéria que compõe a ordem do dia. Projeto de lei número 35/2018 estabelece aos órgãos públicos, empresas de iniciativa privada, pessoas físicas ou jurídicas, promotores e responsáveis por show artístico, a reserva de área exclusiva no local da realização do evento para uso prioritário de pessoas com deficiência no âmbito do município de Itabirito, de autoria do vereador Edson Gonçalves Júnior. Projeto de lei número 87/2018 dispõe sobre o respeito de serviços públicos municipais à dignidade especial de crianças e adolescentes com a denominação Infância sem Pornografia no âmbito do município de Itabirito e da outras providências de autoria do vereador Edson Gonçalves Júnior. Projeto de lei número 38/2018 revoga a lei número 26/20 de 1º de outubro de 2007, que dispõe sobre o controle da população de animais domésticos e da outras providências de autoria do executivo. Projeto de lei número 39/2018 dispõe sobre a ratificação da segunda alteração do contrato de consórcio público, consórcio intermunicipal de saneamento básico, região central, CISAB, aprovado na Assembleia Geral Ordinária realizada no dia 28 de junho de 2018, dentre outras providências de autoria do Executivo. Projeto de lei número 40/2018 autoriza a abertura de crédito especial para o orçamento de 2018 do Serviço Autônomo de Saneamento Básico, SAAI, de autoria do Executivo, e projeto de lei número 36/2018, que altera a Lei Municipal 3008, planos, cargos e vencimento dos servidores do município de Itabirito, 22 de maio de 2014, com alterações posteriores, de autoria do chefe do executivo. Fizeram uso da tribuna os seguintes vereadores: Maximiliano Silva Baeta Fortes, Edson Gonçalves Júnior, Ricardo Luiz Oliveira, Átila Dias de Moraes. Os vereadores Geraldo Gonçalves Mendanha, Leandro Silva Marques e Arnaldo Pereira dos Santos abstiveram-se a fazer uso da palavra. Na segunda parte da reunião foram aprovados pareceres. E em primeira discussão, os seguintes projetos de lei: 35, 37, 38, 2018. Os projetos de lei número 39 e 40 foram aprovados os pareceres concedidos vista ao vereador Ricardo Luiz de Oliveira. O projeto de lei número 36/2018 foi aprovado em redação final. Não havendo mais nada a tratar, o presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião invocando o nome de Deus. E para constar, lavrou-se a presente ata, que depois de lida e aprovada, será assinada pelo presidente e pelo secretário. Sala de reuniões, em 10 de setembro de 2018.
A ata está em discussão. Está em votação. Sem manifestação contrária, está aprovada. Solicito ao secretário que leia as correspondências recebidas e expedidas.
Correspondências expedidas. Ofício número 161/2018. Encaminha a cópia das indicações de número 328 a 333/2018, requerimento 170 a 172/2018. Ofício número 63/2018, ao diretor do SAAI. Encaminha a cópia de requerimentos número 173/2018. Ofício 163/2018, cumprimento o Dr. Bruno Sterling pelo relevante serviço prestado à comunidade. Ofício 166/2018, convite ao diretor-geral da Faculdade Alice para participar de reunião ordinária na Câmara Municipal de Itabirito, no dia 17 de setembro, para tratar de assuntos sobre violência contra a mulher. Essas são as correspondências expedidas, não há correspondências recebidas.
Peço que seja lida a matéria em pauta.
Vamos para as indicações. Primeiramente, as indicações aqui, todas essas serem lidas, são de autoria do vereador Edson Gonçalves Júnior. Senhor presidente, diga a Vossa Excelência na forma edimental que seja sugerido ao chefe do executivo, através da secretaria competente, a implementação de rede de esgoto no bairro Portões. Justificativa: trata-se de um pedido dos moradores do local que não possui rede de esgoto. Senhor presidente, diga a Vossa Excelência na forma regimental que seja sugerido ao chefe do executivo, através da secretaria competente e serviços de lotação que faz a linha São Mateus até a UPA. Justificativa: a população local relata que a lotação deixa os usuários no ponto em frente à concessionária de ônibus no bairro São José, e o restante do trajeto até a UPA tem que ser feito a pé. Senhor presidente, indico a Vossa Excelência na forma regimental que seja sugerido ao chefe do executivo, através da secretaria competente, a colocação de lixeira no bairro São Mateus. Justificativa: os moradores do bairro solicitaram a colocação de lixeiras, pois os cachorros espalham lixo por toda a calçada. Senhor presidente, indico a Vossa Excelência na forma regimental que seja sugerido ao chefe do executivo, através da secretaria competente, a limpeza de todos os pontos de lotação no bairro São Mateus, Liberdade e Adão Lopes. Justificativa: os pontos de ônibus, segundo os moradores, encontram-se com muito mato, colocando em risco as pessoas que ficam esperando a lotação. Senhor presidente, diga a Vossa Excelência na forma regimental que seja sugerido ao chefe do executivo, através da Secretaria de Obras e Serviço, finalizar a construção do campo de futebol do bairro Adão Lopes. O campo começou a ser construído e a obra não foi finalizada. O campo está fazendo muita falta para os jovens do bairro Adão Lopes e também dos bairros São Mateus e Liberdade. Sem a conclusão das obras, os jovens estão sem o espaço adequado para a prática de esportes. Sala de reuniões, em 10 de setembro de 2018. Essas indicações são de autoria do vereador Edson Gonçalves Júnior. Senhor presidente, digo a Vossa Excelência na forma regimental solicitar ao senhor prefeito municipal, por meio da secretaria competente, a limpeza das canaletas e bueiro da estrada que liga a MG-30 até o córrego do Bação. Justificativa: as canaletas estão sujas e os bueiros entupidos, podendo prejudicar a população no período chuvoso. Sala de reuniões, em 10 de setembro de 2018, vereador Geraldo Gonçalves Mendanha. As três indicações a serem lidas são de autoria do vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Senhor presidente, digo a Vossa Excelência nos termos de mentais que seja sugerido ao chefe do executivo, através da secretaria competente, a instalação de um corrimão na rua Belo Horizonte, no bairro de Lourdes, em frente à casa do professor e ex-vereador Ivaci Simões. Justificativa: trata-se de uma reivindicação dos moradores devido ao risco de queda. Senhor presidente, digo a Vossa Excelência nos termos de mentais que seja sugerido ao chefe do executivo, através da secretaria competente, a reforma geral da ponte localizada no bairro São José, próximo à entrada da fazenda Jerônimo Braga. Justificativa: trata-se de uma reivindicação dos moradores devido ao risco de queda, colocando em risco os moradores e veículos que transitam pela localidade. Senhor presidente, indico a Vossa Excelência nos termos de mentais que seja sugerido ao chefe do executivo, através da secretaria competente, reforma e melhoria nos seguintes espaços: ginásio poliesportivo Pedro Cardoso, quadro da Vila Gonçalo, campo do Padre Eustáquio e campo do Padre Eustáquio e campo do Padre Eustáquio. Justificativa: trata-se de uma reivindicação dos moradores da referida localidade. Sala de reuniões, em 10 de setembro de 2018, foram as indicações do vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Requerimento. Senhor presidente, aqui é de Vossa Excelência na forma regimental que seja enviado ofício à FAMPAS de Itabirito, em nome da maestrina Maria Luísa Rosa, parabenizando-a à entidade pelos 30 anos de fundação e pelo trabalho dedicado à educação musical e transformação de vidas de todos esses anos. Sala de reuniões, em 10 de setembro de 2018, vereador Maximiliano Silva Baeta Fortes. Os 4 requerimentos a serem lidos são de autoria do vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Senhor presidente, aquele que Vossa Excelência nos termos de mentais, que seja enviado ofício ao chefe do executivo para que nos prazos da lei solicite a secretaria competente que envie a esta casa legislativa esclarecimento relativos ao embargos ambientais e outros possíveis impedimentos para a instalação das 36 empresas, bem como relação de documentos que justifique a não vinda dos empreendimentos para Itabirito. Senhor presidente, aquele de Vossa Excelência nos temas de mentais, seja enviado ofício ao chefe do executivo para que nos prazos da lei solicite a secretaria competente que faça o levantamento e, consequentemente, a requisição de medicamentos faltosos. Estive em visita à UPA e constatei a falta de amoxicilina, azitromicina, nimesulida, bactrim, eritromicina, polaramine, prednisolona, loralatina, soro nasal, nofocmoxina, benzonidazol, ABO, cefalotina e cetilitromicina. Senhor presidente, aquele de Vossa Excelência nos termos de mentais, que seja enviado carta ao DR Vale MRS e à empresa e à Prefeitura Municipal para que seja convocada uma reunião conjunta para que sejam discutidos meios de solucionar os problemas relacionados à condição da MG30. A estrada encontra-se em uma situação crítica, prejudicando os deslocamento pela referida via e prejudicando a qualidade de vida e a saúde dos moradores da localidade, como a comunidade do Mazagão. Senhor presidente, aquele de Vossa Excelência nos termos de mentais, que seja enviado um ofício para que Josiane Leite Silva, cumprimentando-a pelos relevantes serviços prestados à comunidade tibiritense na área da educação. Josiane tem uma atuação exemplar em nossa cidade, e isso é constantemente reconhecido pelos seus alunos e colegas de trabalho. Sala de reuniões, 10 de setembro de 2018, requerimentos de autoria do vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Projetos de lei. Veto integral ao autógrafo de lei 24/2018 estabelece a possibilidade de agendamento telefônico de consultas para pacientes idosos e para portadores de deficiência já cadastrados na unidade de saúde do município e da outras providências de autoria do executivo. Votação única. Projeto de lei número 39/2018 dispõe sobre a ratificação de segunda alteração do contrato de consórcio público, consórcio intermunicipal, saneamento básico região central, CISAB-RC, aprovado na Assembleia Geral Ordinária, realizada no dia 28 de junho de 2018, dentre outras providências de autoria executiva em primeira discussão. Projeto de lei número 40/2018 autoriza a abertura de crédito especial para o orçamento de 2018 do Serviço Autônomo de Saneamento Básico de SAAI, de autoria executiva em primeira discussão. Projeto de lei número 35/2018 estabelece aos órgãos públicos, empresas de iniciativa privada, pessoas físicas ou jurídicas, promotores e responsáveis por show artístico, a reserva na área exclusiva no local da realização do evento para uso prioritário de pessoas com deficiência no âmbito do município de Itabirito, de autoria do vereador Edson Gonçalves Júnior, em segunda discussão. Projeto de lei número 37/2018 dispõe sobre o respeito de serviços públicos municipais e a dignidade especial de crianças e adolescentes com a denominação Infância sem Pornografia no âmbito do município de Itabirito, da outras providências, de autoria do vereador Edson Gonçalves Júnior, em segunda discussão. Projeto de lei número 38/2018 revoga a lei número 2620 de 1º de outubro de 2007, que dispõe sobre o controle da população de animais domésticos e da outras providências, de autoria executiva, em segunda discussão. Projeto de lei número 41/2018 autoriza a extinção de cópias xerográficas de documentos contábeis, regulamento e arquivos contábeis da outras providências, de autoria do Executivo, matéria nova. Senhor Presidente, essa é a matéria que compõe a ordem do dia.
Solicito o secretário que verifique no livro de chamada ali se é orador dos inscritos.
Sim, senhor presidente.
De
pela ordem. Vereador Toninho, vereadora Rosa, vereador Tila, vereador Rocha, vereador Ricardo, vereador Geraldo, vereador Max, vereador Edson, vereador Arnaldo e vereador Renê.
Com a palavra, vereador Toninho.
Boa noite a todos. Primeiro agradeço a Deus pela oportunidade de poder estar aqui com saúde. Senhor presidente, vice-presidente, secretário, companheiros vereadores, funcionários da casa, público presente, todas as pessoas que me ouvem neste momento, meu boa noite a todos. Quero aqui iniciar minhas palavras aqui, parabenizando a todas as pessoas que participaram do desfile cívico de 7 de setembro. Foi muito bonito o que foi acontecido aqui na nossa cidade. É, de um modo muito especial também, eu quero cumprimentar aqui e também as pessoas que foram em passeata no desfile físico, fazendo também as homenagens, prestada ao senhor pastor José Alves, com sua esposa, e também ao senhor pastor Roberto, com sua esposa Edna. Eles estavam presentes ali, junto ao desfile físico, com suas famílias, uma vez que a família é o centro da nossa sociedade, que é o que Deus planejou para este mundo, né? Tudo vem da família. Então eu achei muito bonito. Foi muito importante a família ali estar representando a comunidade. É, esse final de fim de semana, eu estive na nossa associação do bairro de Santa Rita e com muita alegria ali pude participar do casamento, de um casamento evangélico, que foi do senhor Lorival e a senhora Karina. Então ali eu pude presenciar, assistir, e também fiquei assim, muito emocionado pelo gesto, pelas orações, pelas músicas. Tudo ali fez com que a gente me comoveu. Um casamento que ficou assim na história. Eu particularmente não teria nunca assim participado de um casamento evangélico, mas Deus deu a oportunidade, por ser no meu próprio bairro, na nossa associação que a gente trabalha, e ali eu senti assim, muito assim, confortável de estar assistindo. Foi muito assim, importante para mim e para as pessoas que ali estavam. E é o seguinte, o pastor Roberto, ele que estava presidindo, ministrando, né, junto com a sua esposa, a senhora Edna. Então eu vi assim, eu sei que os pastores têm uma preparação muito assim, forte, para em qualquer ocasião estar assim, ministrando. Mas eu achei muito bonito, foi muito assim, emocionante as palavras, como eu disse, né, as músicas. Então fica aqui uma forma de dizer assim, agradecer a eles pelo aquilo que eu vi que aconteceu lá no nosso bairro, na nossa associação. E ali conversando com o pastor Roberto, a gente esteve ali no casamento, depois que estava acontecendo a festa, e eu pude conhecer a pessoa dele, e a pessoa também da senhora Edna, ministra. E ali ele conversava comigo sobre várias coisas, né, na sociedade. E disse para mim que eu pudesse estar falando aqui, em nome dele, sim, agradecendo ao pessoal lá do bairro de Santa Rita, pessoal da UBS, de todos os profissionais que trabalham lá na UBS de Santa Rita, parabenizando o trabalho deles e o comprometimento com o serviço que eles têm. De um modo assim, muito especial, a doutora Lohane e todos ali os profissionais. Pediu que eu estivesse passando essa mensagem aqui em agradecimento, que ele foi muito bem atendido, e eu estou aqui para poder estar passando essa mensagem. Pediu também que eu passasse a mensagem aqui, senhor pastor Roberto, pede também para o pessoal, agradecendo o pessoal da fisioterapia, em especial a fisioterapeuta Camila. É uma forma que ele achou assim e me pediu para estar agradecendo. Então fica aqui os agradecimentos em nome dele, pedindo a Deus que vocês continuem sempre assim, trabalhando para a comunidade, com satisfação, com empenho, é isso mesmo que realmente o povo precisa. E que Deus dê a vocês assim muita saúde e muita força para continuar o trabalho de vocês. E agora eu fico aqui um agradecimento meu ao prefeito Alex. Por quê? Ao prefeito Alex e a sua administração. Há um tempo atrás, eu fiz aqui uma indicação lá para o bairro Santa Rita, de uma escadaria que estava com problema da rua 6 de julho. E eu fiquei ali sempre no gabinete dele, pedindo para que fosse solucionado esse problema lá, que era uma pendência, sim, para a comunidade. Era um local perigoso, de acidente, não tinha grade, não tinha a proteção, os degraus eram todos com defeito, e são muitos degraus. E ali, então, foi feita a minha indicação. No momento que eu solicitei, a gente não pôde ser atendido porque tinha as outras prioridades na cidade, no qual eu compreendo isso muito claramente. E depois voltei até ele para poder cobrar novamente. E ele, com a maior boa vontade, ele resolveu o problema para a gente lá. A escadaria hoje, ela ficou excelente. Colocou os corrimãos, a iluminação, foi consertado os degraus. Então, eu só tenho que agradecer pelo que ele, o meu pedido que eu fiz a ele, mas na verdade está atendendo a toda a comunidade que ali precisa, necessita, né? Tantas crianças, jovens, senhoras, as pessoas idosas. Então, em nome aqui de... Também aproveito para agradecer em nome do pessoal lá que está sendo beneficiado. Nosso muito obrigado, por Alex, por você ter nos atendido desse trabalho lá da escadaria, rua 6 de julho, que está, já foi entregue para a comunidade. Agradeço aqui o Alex, agradeço a Secretaria Competente de Obras e todas as pessoas envolvidas naquele trabalho, os funcionários ali, os chefes. Então fica aqui, eu não vou citar nome de ninguém, eu posso esquecer. Mas fiquem nossos sinceros agradecimentos por esse trabalho, por essa indicação que eu solicitei ele e nós fomos atendidos. No mais, por hoje é só. Agradeço a todos pela paciência. Fiquem todos com Deus. Uma boa noite a todos.
Agradeço as palavras do vereador Toninho. Com a palavra, a vereadora Rose.
Boa noite, senhor presidente, vice-presidente, secretário, demais vereadores, funcionários da casa, assessores, público presente, internautas que nos acompanham através das redes sociais. Quero iniciar minha fala. Eu fui procurada por uma pessoa pedindo ajuda. Nós estamos aí, inclusive o pai dessa menina, parece que é até funcionário da prefeitura. É uma menina de 22 anos, ela já tem um rim comprometido. E essa menina está com uma cirurgia de rim, precisando fazer com urgência essa cirurgia, porque ela já corre risco de perder esse rim também. E eu falei com ela outro dia, que é muito complicado a gente pegar qualquer informação da Secretaria de Saúde, até porque a gente sabe que eles não passam informação mesmo para vereador de oposição.
Isso aí já falou claramente, a gente já nem procura mais. Quando tem que procurar qualquer informação, a gente já vai atrás do paciente mesmo, porque fica mais fácil, a gente pede para ir lá e pegar xerox, aí assim a gente fica sabendo. Porque se pedir informação da secretaria, não passa mesmo. E essa menina está dando muita pena, porque até pela Secretaria de Saúde informaram para ela procurar o Ministério Público. É, eu ainda falei, conversei com o pai dela, falei com ela, se precisar de mim para ir lá no Ministério Público, a gente vai sim. Ele está muito apavorado, porque ela vai acabar perdendo esse rim. Eu acho que é muito melhor o poder público investir numa situação dessa daí, que é uma cirurgia, do que depois um tratamento que com certeza vai ser mais oneroso para o poder público. Então, eu gostaria de estar pedindo aí a ajuda dos novos vereadores para a gente estar correndo atrás dessa cirurgia da menina, porque é muito complicado numa idade dessa já ter um comprometimento tão sério com um órgão tão sério que é o rim. Eu deixo aqui, depois eu vou falar nome com os vereadores depois, para não precisar dispor, mas muito ruim a situação que essa família está vivendo. É, eu até pensei, falei com ele que pode me chamar, que a gente vai lá no Ministério Público e vamos pedir, vamos correr atrás de onde for necessário, porque não tem como deixar essa situação. E um outro problema que está assolando e cada vez mais, a gente tem um paciente aqui em Itabirito que ele está cansado também de procurar a Secretaria de Saúde, ele fez uma cirurgia, ele está com bolsa de colostomia, precisa tirar, porque isso aí é infecção direto, é muito. É, me lembro que na época que esse moço fez uma cirurgia aqui no hospital, foi uma cirurgia muito séria, ele voltou para o bloco cirúrgico e ele está com uma bolsa de colostomia. Eu já tentei de todas as formas, pedindo ajuda daqui e dali, e ele não consegue fazer a retirada dessa bolsa. E é só retirar. É uma cirurgia agora, claro que não é assim uma cirurgia tão fácil, mas é uma cirurgia de reconstituição daquilo que foi feito lá. É retirar a bolsa, porque essa bolsa vai trazer infecção. E a gente sabe que o muito que um paciente pode ficar com uma bolsa, principalmente, e tirando o quê? Ele tem que procurar essa bolsa em Belo Horizonte direto. Isso aí é muito complicado. Então, eu gostaria de pedir também um apoio maior da Secretaria de Saúde para esses dois casos.
Ô, Rose.
Oi.
Só uma parte nesse caso, rapidinho. Sim. Eu até hoje fiz contato com a família, né, referente ao paciente. Não vou citar o nome dele porque a gente não pode ser antiético com o assunto. Ele não tem autorização para isso. Mas realmente, o caso dele é um caso muito sério. Ele está com a bolsa de colostomia há muito tempo. Já passou no prazo de ser retirada a bolsa. Hoje eu fiz, inclusive, um contato com a Secretaria de Saúde. Encaminhei eles lá. Eles foram para o centro de especialidade para tentar entender qual que é a dificuldade no processo de agilidade do processo. Né, o paciente está aí debilitado psicologicamente, porque quem aguenta ficar com uma bolsa dessa tanto tempo, a vida social da pessoa já fica comprometida, né, sem contar que ele já apresentou duas hérnias, as bolsas já não param mais no local, enfim. A prefeitura tem que tomar uma providência e agilizar o processo para retirada dessa bolsa antes que aconteça o pior. A família está muito angustiada e a gente tem acompanhado de perto essa situação aí. Vamos continuar cobrando para que esse paciente seja atendido o mais rápido possível. Muito obrigado.
Por nada. Inclusive, esse paciente, quando ele operou no hospital aqui de Itabirito, que ele fez cirurgia aqui, ele foi para o CTI de Ouro Preto. Então, essa bolsa foi colocada no CTI de Ouro Preto. Eu já liguei para o hospital de Ouro Preto, pedindo providência, até mesmo do médico que fez a cirurgia, para ver se tinha como ele fazer essa correção. Essa bolsa abre à noite, suja o paciente todo, porque todo mundo sabe, é um coletor de fezes mesmo que tem, né? É muito complicado. E isso daí tirando a infecção. Me parece, salvo engano, se não tiver quase um ano, está muito próximo disso, como que uma pessoa fica andando para baixo e para cima com uma bolsa de colostomia? É uma situação muito desagradável. Se eu soubesse de ir em qualquer lugar pedir por ele, eu ia. Mas no hospital já fui, conversei com vários médicos que falaram que ia ajudar. Ouro Preto já liguei pedindo, não se consegue. Então, assim, eu acho que chega a hora da gente ver com quem que a gente pode estar vendo isso aí na Secretaria de Saúde. Até porque a dificuldade mesmo que ele está tendo. Não consegue nem dormir direito por causa dessa bolsa. Um outro assunto é que o pessoal da UPA, o pessoal está nervoso, estão trabalhando todo mundo de preto por causa de um projeto que até eu, mas Arnaldo já conversou sobre isso comigo, que o projeto está sendo feito. O pessoal está pedindo providência quanto a isso e agora eles colocaram uma faixa lá do sindicato. Já se ouve falar de greve, o pessoal falou que se não resolver assim, que eles vão entrar em greve. Então eu fico pensando, como que fica Itabirito numa situação dessa? Se o funcionário público começa a ficar nervoso com isso daí e começa a dar uma greve, muito pior. É o sistema de saúde que a gente sabe que vai funcionando. Então, pode ir lá, nós temos enfermeiros trabalhando de preto, colocando no Facebook que está de luto, e isso aí muito ruim. Então, peço novamente para descer esse projeto, para a gente estar apreciando esse projeto, e quem sabe a gente votando numa maneira que beneficie o funcionário, principalmente o da UPA, que eu volto a dizer, aquele povo trabalha muito, e não é pouco não. UPA, toda hora a gente chega lá, está lotado, o pessoal trabalhando. Então, eu acho que chega a hora da gente interceder também por aquele pessoal da saúde. E, por fim, um assunto que foi muito comentado do 7 de setembro, a pessoa pediu providência nossa dos vereadores, e eu estou falando aqui por mim, a respeito de um desfile que teve de uma professora com os meninos, que, por sinal, fizeram uma apresentação muito bonita, porque a gente viu o desfile de 7 de setembro, e parece que teve aí até um desvio do secretário de Educação, que a gente conhece, de Cultura, que a gente, conhecendo tão bem o Biranei, como eu conheço, eu fiquei até um tanto assim de ver uma coisa daquela que foi feita em Palanque. As professoras trazem as crianças para a rua, é pai fazendo gasto com roupa, com isso e com aquilo, para fazer uma apresentação, e a gente vê o secretário de Cultura, exatamente um secretário de Cultura, pedir que andasse depressa, né, como todo mundo viu o vídeo, que andasse rápido, porque o desfile estava atrasado. Bom, se o desfile atrasou, devia ter sido chamado a atenção antes, vamos andar. Mas eu acho que da forma que ficou muito ruim. Eu realmente respondi, não gosto muito de ficar respondendo, mas eu respondi e acho que isso aí merecia mesmo um pedido de desculpa do secretário de Cultura, até mesmo com a professora e com os pais dos alunos. Porque, né, a gente vê aí as crianças todas na rua e é de boa vontade. Eu vi um vídeo essa semana, não sei se os outros vereadores tiveram oportunidade de ver, num lugarejo pequenininho, os meninos fizeram o desfile cívico por conta deles. Então, muito bonito aquilo ali para o Brasil, na situação que está, na atual conjuntura do Brasil, onde a política está sendo uma coisa assim praticamente nojenta. A gente está nela e a gente está vendo a situação que está política no país. A gente vê facada daqui, a gente vê briga dali, vê outro preso lá. Coisa que nunca aconteceu na política, a gente está vendo agora. Então, quando a gente vê um desfile cívico, a gente tem mais é que agradecer a escola, as professoras, as mães que trazem os alunos para a rua. E quando eu falo desse vídeo que eu vi, os meninos mesmo por si próprio, eles arrumaram os instrumentos. Eu vi, tem o vídeo gravado que eu achei muito interessante. Eles ali no lugarejo, eles mesmos fazendo o desfile cívico. Então eu acho que acontece um fato daquele ali, ficou muito ruim, né? Principalmente para a gente que está aqui nessa casa, defendendo a pátria, né? E ver um acontecimento daquele. Então fica aqui, infelizmente, fica aqui o meu aborrecimento com o secretário de Cultura. Senhor presidente, por hoje é só, muito obrigado e boa noite.
A presidência agradece as palavras da vereadora Rose, participação do vereador Léo, e passa a palavra para o vereador Átila.
Senhor presidente, peço permissão para falar junto, senhor.
Permitido.
Senhor presidente, mesa diretora, vereadores, imprensa, público presente, boa noite. Foi comemorado no dia 7 de setembro a independência do Brasil e 95 anos de emancipação política de Itabirito. Dentro das comemorações, destaco os murais que estão sendo grafitados pela cidade, que tem como proposta homenagear pessoas que fizeram algo de importante pela cidade. Já foram grafitados a irmã Rezende, na unidade básica do São José, e o atleta itabiritense Lúcio Otávio Soares, grafitado no conjunto habitacional localizado no bairro Santo Antônio, em comemoração ao centenário da cidade. excelente iniciativa da Secretaria de Cultura. No dia 4 de setembro, foi divulgada as notas do IDEB, Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, que destacou a Escola Estadual Dr. Raul Soares e a Escola Estadual Professor Tiburcio, que tiveram os melhores desempenhos nos anos iniciais do ensino fundamental em Itabirito. Estivemos conversando com as diretoras da escola, diretora do Raul Soares, a Rosimeire Santos, a Rosimari Santos, que destacou que a escola desenvolve um trabalho pautado na qualidade e compromisso, buscando sempre assegurar a aprendizagem de todos os alunos, tendo como vice-diretora Adriana Toledo Pereira. A escola atende hoje 420 alunos, primeiro ao nono ano, ensino fundamental, Escola Estadual Raul Soares, que completou também 91 anos de fundação no dia 20/2/2018. A diretora também parabeniza toda a comunidade escolar pelo sucesso e destaca a missão da escola, que é preparar o indivíduo para saber viver no mundo que o cerca, sabendo criticar e ser capaz de se equilibrar dentro de uma sociedade em que cada um é um ser diferente com características próprias. Na Escola Estadual Professor Tiburcio, a diretora Creanísia Marques de Santana ressaltou que a escola busca o ideal de educar para ser um cidadão crítico e participante. A escola hoje atende aproximadamente 700 alunos, tem como vice-diretora Nair da Glória Silva Leonel. Hoje é o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. Este dia foi criado em 2003 pela Associação Internacional para a Prevenção ao Suicídio e pela Organização Mundial de Saúde, com o objetivo de prevenir o ato de suicídio. O suicídio pode ser evitado em mais de 90% dos casos. No desfile de 7 de setembro, quero parabenizar as escolas, a todos que participaram, mas em especial o meu professor e professor de muitos, o senhor Rui de Mello, e também parabenizar o Colei, através do seu novo presidente, o pastor Roberto, e sua esposa, a ministra Edna, que destacaram o pastor José Alves e a sua esposa Jane. No mais, agradeço a oportunidade a Deus e uma boa noite a todos.
A presidência agradece a palavra do vereador Tila. Com a palavra, o vereador Rocha.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, secretário. Demais pares nessa casa. Funcionários, público presente. Internauta que nos acompanha pelo site da casa. A pauta não vai ser longa, vai ser breve. Mas venho aqui também trazer, de certa forma, um contraponto que o nosso presidente apresentou na semana passada. O René disse na semana passada sobre o governo Pimentel. Ele fez duras críticas ao governo e eu trouxe alguns números, alguns dados, né, de maneira até tímida e precária, para contrapor um pouco do que ele disse. Uma parte do que eu vou dizer aqui diz respeito a minha experiência como servidor público do Estado. Concursado desde o ano 2000, passei pelos governos de Aécio, de Anastasia e de Pimentel. Então, os números que eu vou dizer aqui diz respeito essa experiência vivida no dia a dia. Olha, primeiro, o estado em que o governo Anastasia deixou a dívida de 14 bilhões para o Pimentel, deixou o estado em situação extremamente precária. Fora o repasse que a União deve, pela Lei Candir, que é a Lei das Importações, 150 bilhões ao estado de Minas Gerais, e não paga. Os repasses do governo federal ao governo do estado estão atrasados desde o ano passado e não são repassados. Por isso que o estado não fez o repasse para os municípios, inclusive Itabirito tem a receber, por volta de 17 milhões, e o governo federal não está repassando para o governo do estado. Por quê? Justamente agora, porque nós estamos em ano eleitoral. Justamente por causa disso. É claro que o governo acaba atrasando o pagamento, pois se não tem o repasse do governo federal, ele não consegue fazer o pagamento em dia, tem que parcelar o pagamento, tem que dividir de várias, né, duas, três vezes, até teto, até 3 mil, uma, duas parcelas. Mas mesmo assim o pagamento está atrasado, mas está em dia. Não tem pagamento atrasado. Atrasado que eu digo assim, que venceu e não foi pago. Está simplesmente atrasando, não está sendo no quinto dia útil. Mas eu quero trazer alguns números aqui, sobretudo da educação. Esse governo que você defendeu aqui, porque quando você fez a crítica explicitamente, você defendia o governo do PSDB, da Anastasia e do Aécio, é o mesmo governo que criou a Lei 100, que prejudicou mais de 60 mil servidores da educação. Uma lei que passou na Assembleia, inconstitucional, que deu estabilidade de emprego para os servidores e não nomearam os concursados de 2004 e 2008. Tanto que o Supremo foi e derrubou a lei. Quer dizer, o governo fez uma jogada de marketing, aprovou a lei sem, porque tinha maioria na Assembleia, uma lei inconstitucional, prejudicou os servidores, muitos já com tempo para aposentadoria, né, perto de aposentar, e o governo Pimentel teve que chegar, fazer uns ajustes, conceder aposentadoria àquele que estava por afastamento por invalidez, afastamento por doença ocupacional, e o governo deixou a bomba, o governo do PSDB deixou a bomba na mão do Pimentel do governo do PT. Foi uma clara, eu não vou usar uma expressão de má fé, não, né, mas foi uma atitude extremamente perversa. Todos nós sabemos que a estabilidade funcional do servidor público só se dá via concurso, com exceção daqueles que estão antes da Constituição de 88, que tinham mais de 10 anos de trabalho prestado, que foram direito adquirido. Com exceção, depois da Constituição de 88, o acesso aos cargos de provimento de carreira somente por provas de título por concurso público. E ele criou essa Lei 100, criou um caos no estado de Minas Gerais. Criou um caos. Não, se não bastasse a Lei 100, né, e a não nomeação, ele não reconheceu o piso nacional da categoria. Nós não recebemos do governo da Anastasia e nem do Aécio, né, porque a Anastasia é a cria do Aécio, nós não recebemos o piso nacional da categoria do magistério, não pagou nenhuma vez, e o governo Pimentel está pagando. E vou além. Ele congelou as carreiras dos servidores, criou o subsídio, tirou quinquênio, tirou biênio, tirou pó de giz, igualou a carreira de quem estava iniciando com quem tinha mais quase 25 anos de magistério. Você imagina um professor estar na sala de aula há 23, 24 anos, o outro está entrando agora, vai receber o mesmo salário, porque ele equiparou o salário, criou o subsídio, tirou todos os benefícios da progressão de carreira. O que ele fez foi um assassinato com a educação. O que esse governo do PSDB fez em Minas Gerais foi acabar com a educação em Minas Gerais. E eu sou prova viva disso, porque eu sou servidor. Quem quiser ver, pesquisa, entra lá, eu tenho as cópias dos contra-cheques. Agora, o que está colocado é isso. Além disso, como se não bastasse, né, todo esse caos instituído pelo governo do PSDB, foi só na educação, não foi na saúde e outras áreas também. Itabirito, no governo, nosso governo do Pimentel que está aí, né, e no governo do PT, aí eu vou falar com todas as palavras, do governo do Lula, da Dilma, Itabirito nunca recebeu tantos recursos como recebeu no governo do PT. Eu posso citar aqui, por exemplo, o PAC 3, recebeu uma retroescavadeira, recebeu uma patrol e recebeu um caminhão traçado dentro do PAC 3, que beneficiou todos os municípios brasileiros com até 50 mil habitantes.
Está lá. E o semiárido mineiro ainda recebeu um caminhão pipa e uma carregadeira. Então, isso sem contar os ônibus escolares que Itabirito recebeu. Recebeu no governo de Lula, Dilma e Lula, recebeu no governo de Pimentel, recebeu incentivos. Aí vai, recebeu diversos veículos, só viaturas da Polícia Militar no primeiro ano do governo Pimentel. Ele entregou 5 viaturas em Itabirito, entregou 20 viaturas na região dos Inconfidentes com o Batalhão de Ouro Preto. Só de viaturas, sem contar as ambulâncias, carro que veio para o Conselho Tutelar, carro que veio para o CREAS, que veio para o CRAS, a farmácia para todos está sendo construída lá no Bela Vista com recurso do Estado. A escola de Acuruí e a escola de Córrego do Bação, que foi recurso do Fundeb, a contrapartida do município foi o terreno, foi no governo da Dilma. Então, o que eu quero colocar aqui, entre outras coisas, é o seguinte, né? O Natal Iluminado recebeu a lei de incentivo, o Coral Canarinhos e outras entidades recebeu da lei de incentivo do Estado, e os recursos do BDMG, os 15 milhões que a oposição votou contra, e votamos contra mesmo, porque o prefeito vai na rádio e diz: olha, Itabirito está na contramão da crise, aqui não existe crise. Se não existe crise, está na contramão, não tinha necessidade de pedir dinheiro emprestado para o governo. Apesar de extremamente vantajosos os recursos do BDMG, que a taxa de juros são taxas de pai para filho. Extremamente vantajoso. Né? Então, o que eu quero colocar para vocês, de uma maneira simples, é que, apesar, né, das dificuldades encontradas, numa das maiores crises econômicas que esse país está atravessando, aí eu falo para vocês, eles falaram em rede nacional, o ex-candidato a presidente Aécio falou assim: a Dilma ganhou, mas não governa. Desde o início começou a instituição do golpe. E vou dizer mais, ele disse: tira a Dilma que resolve tudo. Resolve mesmo? O gás era R$ 40,00, o gás hoje está R$ 80,00. A gasolina era R$ 2,80, hoje está R$ 4,97 aqui em Itabirito. Resolveu para quem? Hoje nós temos 14 milhões de desempregados nesse país. Agora você quer culpar o governo do Lula e da Dilma? Nós tínhamos taxa de 4% de desemprego no governo da Dilma, no governo do Lula. Agora, é muito fácil você jogar pedra no governo e dizer: ah, houve corrupção. Houve corrupção? Está errado, tem que prender mesmo se houve corrupção. Mas por que ninguém fala do mensalão mineiro do Eduardo Azeredo, que ficou 20 anos na justiça e não foi julgado? Foi julgado agora com prisão domiciliar, depois de 20 anos. Por que ninguém fala no escândalo da lista de Furnas do PSDB? Por que ninguém fala do Rodoanel do Geraldo Alckmin? Por que ninguém fala do escândalo do metrô de São Paulo, do roubo da merenda escolar de São Paulo, do PSDB? É muito fácil pegar o PT para Cristo e dizer: ah, foi no governo do PT que aconteceu isso. Vou dizer para vocês, tá? O país nunca desenvolveu e cresceu tanto como cresceu no governo do PT. Nunca, nunca. Você pode pegar, todas as pessoas conseguiram comprar carro, tinha celular, compraram casa, estava em pleno emprego a economia. Basta fazer uma análise e pesquisar. Basta entrar no Google lá, pega os dados do PIB, os dados da exportação, pega os números para comparar, compara todos os governos para você ver. Então é muito fácil vir na tribuna e querer dizer mal, falar mal do PT. Mas eu tenho muito orgulho de ser do PT. Eu tenho muito orgulho de participar dessa história. Eu sou filiado desde 91. Eu tenho 27 anos que eu fiz de filiação no PT. E no momento mais difícil, quando todo mundo falou que o PT tinha acabado, não, nós ressurgimos da cinza, como a Fênix. E para falar do PT tem que fazer melhor. Tem que fazer muito melhor do que fez. Porque já está registrado na história como um dos melhores presidentes desse país. Senhor presidente, muito obrigado. Boa noite.
Agradeço as palavras do vereador Rocha. A palavra é do vereador Ricardo.
Boa noite a todos, mesa diretora, vereadores, funcionários da Casa, público presente e a todos que estão ao alcance da nossa voz. Pessoal, entro com essa pauta falando da situação do 7 de setembro, né, um acontecido entre o secretário de Cultura e a apresentação de escolas, de alunos. Ora, os alunos estão ali dentro de um desfile cívico, né, organizado pela prefeitura, que porventura muito desorganizado esse ano, né, muitas pessoas questionando e reclamando da organização. Agora, as pessoas não têm culpa da falta de organização da prefeitura. Isso realmente é um reflexo da administração. Essa desorganização é o reflexo da atual administração, da forma que está tratando a população de Itabirito. Inclusive no número de pessoas que participavam e que participaram do desfile cívico de 7 de setembro. Então é uma situação muito triste a gente ver, né, acontecer essa falta de educação. Eu acho que no mínimo um pedido de desculpas seria o básico, né? Seria o mais interessante aí. Inclusive, foram para as redes sociais, tem o vídeo, foi uma maldade para com professores, alunos e dentre outros. A gente vê essa insatisfação devido a possíveis sistemas de corrupções acontecidos em nossa cidade, né, onde envolvidos parentes do prefeito, dentre outras situações, é a descrença da população para com a atual administração. E a gente viu esse reflexo no 7 de setembro. Festa essa que a gente acompanha e vai com todo carinho, né, ver as pessoas desfilarem, ver as escolas, e a gente se depara com situações ocorridas no dia 7. Essa é uma delas, do secretário de Cultura para com a escola, professores e alunos. Mudando a pauta um pouquinho, estive na UPA domingo, por volta de 8h40 da manhã, onde avaliamos duas situações. A falta de medicamentos, ela realmente é muito grande, a lista é muito extensa e as pessoas estão tendo grandes dificuldades mesmo. Outra situação é quanto à questão do ortopedista. Uma senhora que fraturou um osso da perna, parece tíbia e um outro osso aí, na perna, estava aguardando, tinha 15 horas e o ortopedista não esteve na UPA. Estive em contato dentro da UPA, procurei entender o que aconteceu e a partir daí, inclusive, entrei em contato com a diretora do hospital, onde a partir deste momento houve esse atendimento e essa pessoa foi avaliada e transferida para o Hospital de Ouro Preto para fazer essa resolução de um problema que era muito sério. Entrei com requerimento também, falando sobre a questão da MG30, né, pedindo uma reunião conjunta, já que os moradores do Marzagão são população de Itabirito, a Vale utiliza a estrada, a MRS utiliza a estrada com grande fluxo de veículos. Então, e o DR também, a gente tentar fazer alguma coisa coletiva em prol da comunidade do Marzagão. Não tem condições, eu estive lá na sexta-feira, não tem lógica transitar naquela estrada. Aí se vai, se promete, se fala, vai na rádio, fala que não faz, aí depois faz reunião e fala que faz. Então, e as pessoas ficam acreditando. Chega lá, não tem condição de transitar mais. A situação lá chegou no extremo. Outra coisa, questão da isonomia salarial de algumas classes ainda pendentes, né, que a gente continua cobrando. E também o cartão, o ticket de alimentação, que não tivemos resposta ainda, resposta oficial, que continuamos cobrando, que o nosso é o menor da região dos Inconfidentes. A gente parabeniza aqui também a escola professor Tibúrcio Raul Soares, né, os melhores e deves da
nossa cidade, da região, dos melhores. Então a gente deixa aqui o nosso parabéns a essas guerreiras e guerreiros que conduzem tão bem essas escolas, professor Tibúrcio e Raul Soares. Deixo aqui o meu boa noite a todos e muito obrigado.
Agradeço ao vereador Ricardo, com a palavra o vereador Geraldo.
Senhor presidente, peço permissão para falar do meu próprio local.
Cedido.
Presidente Rodrigo, vice-presidente Renê, vereadora Rose, amigos vereadores desta casa, público presente, servidores da casa, assessores, imprensa e a todos até onde a nossa voz chega através do site da Câmara. Eu vou ser breve. Primeiramente, gostaria também aqui de estar cumprimentando, né, Itabirito, né, pelo 95º ano, né, de emancipação política, que foi na última sexta-feira, no dia 7, onde que estivemos aqui nessa casa à noite também, homenageando, né, as pessoas que destacam na nossa cidade, através do seu talento, através do que faz para a cidade, o que representa e que leva o nome. Então, uma homenagem que foi muito bonita. Então, aqui a gente, através desses homenageados, né, a gente cumprimenta e sauda a nossa cidade de Itabirito, né, por mais esse aniversário e vendo esse projeto da prefeitura a caminho do centenário. Então, a gente vê que vai, né, vai acontecendo algumas datas festivas e com certeza esses 5 anos que a gente só quando marca a data. Quando você marca a data, o dia passa por cima. Então, daqui a pouco nós estamos aí em 2023, né? 2023, comemorando o centenário de Itabirito. Então, a gente, é um orgulho para nós itabiritenses por estar numa cidade que é onde, que hoje mesmo eu estava com o Cássio, meu irmão, a gente rodando aqui para Itabirito, passando na praça ali, e ele pegou e disse, falou assim, nossa, como Itabirito é uma cidade boa de se morar, né? A gente sabe de algumas dificuldades que às vezes enfrenta a administração, mas se a gente olhar no entorno, né, de Ouro Preto, Mariana, a gente olhar cidades aí como Riacima, como Raposos, Congonhas, Itabirito, a gente vê o esforço que é feito para essa administração por manter a nossa cidade limpa, manter a nossa cidade uma cidade que, quando as pessoas chegam, o que vê dá gosto, né? De ver uma cidade limpa, de ver uma cidade organizada. A gente sabe que muitas das vezes somos cobrados devido ao trânsito, mas a gente vê que as autoescolas hoje, a cada dia que passa, o filho já completa 18 anos, a pessoa já completa 18 anos, muitas das vezes a primeira coisa que quer já é tirar sua habilitação. Aí a gente vê na casa da pessoa ali 3 pessoas, 4 carros, né? Ou se sai ali, cada um sai num carro. Então, assim, a cidade, muitas das vezes, não só Itabirito. Eu estive em Mariana levando a minha mãe numa consulta. Que tristeza você arrumar uma vaga para você parar, né? Você para longe, a rua tudo apertada. E fica assim, Itabirito hoje, mesmo, né, a gente vê aí, apesar dos rotativos, que foi de grande importância a implantação para poder estar dando discernimento aonde que as vagas, que as pessoas param ali por respeitar aquele tempo. Sábado, por exemplo, que quem rodou no centro da cidade viu o grande movimento que estava, né, de veículo, e você não achar um local, um lugar, muitas das vezes, para você parar. Eu, mesmo no sábado, tinha que parar ali próximo à igreja de São Sebastião, por volta de 11 horas, dei a volta no centro da cidade. A hora que eu cheguei ali atrás da farmácia do Edivaldo, eu dei sorte que tinha um carro saindo, aonde eu consegui estacionar. Então, assim, isso a gente vê o trânsito da cidade, a gente vê que daqui a pouco a Avenida José Farid Ramos retoma suas obras, e a gente sabe que aquela avenida, sim, vai tirar muito fluxo de carro, de caminhão, né, de dentro da parte central da cidade. Então, as melhorias vão acontecendo, e a gente vê e tem certeza que no centenário de Itabirito nós vamos ter muito a comemorar. E a cada ano que passa, tem certeza que ano que vem, no aniversário de Itabirito, nós temos novidade e a gente apoia e a gente confia na administração do prefeito Alex, que está aí fazendo muitas das vezes com as suas dificuldades, mas com o salário do funcionário em dia, né, que muitas das vezes tem aí cidades vizinhas aí que está parcelando, né, o salário de determinados funcionários. Então a gente sabe do esforço e da responsabilidade que é tratado. Então tenho certeza que isso é um ganho. A gente sabe que tem os projetos para descer, avaliando, né, a parte do Vale Alimentação, mas a Marília lá juntamente com a Secretaria de Fazenda vem fazendo para poder, quando isso acontecer, a Prefeitura ter condição de cumprir, né, com a realidade, né, dos fatos. A gente sabe do merecimento de todos os servidores, né, da área do município de Itabirito, que trabalham com muito afinco. Por isso que a cidade de Itabirito caminha, graças também a todos os servidores municipais. Então fica aqui o parabéns a todos os servidores por esse 95º ano de Itabirito, que na qual contribui muito, né, para a beleza da nossa cidade de Itabirito estar funcionando como está. Quero também aqui cumprimentar todas as escolas que apresentaram no desfile, né. Quero aqui ressaltar a escola do Laura Queiroz, que eu fiquei encantado de ver, né, o desfile, a apresentação daquelas crianças. E cumprimentando Laura Queiroz, quero aqui cumprimentar a todas as outras escolas, as entidades que ali participaram, a APAE, né, que com o Pirulito ali, sendo o maestro daquela batucada ali, que assim, contagia. A gente vê aqueles meninos lá do APAE do jeito que foi feito. Então a gente até emociona de ver, né, aquelas crianças e todos ali que participaram. A gente sabe que muitas das vezes alguns episódios aconteceram, né, e isso aí com certeza deve ser resolvido. E também teve pessoas reclamando com relação ao sol. Então se teve isso aí, se no próximo ano puder, né, ser mais cedo um pouco a respeito, fica essa dica também para não terminar. E a gente mais uma vez contou com a apresentação belíssima, né, dos carros antigos. E aqui quero cumprimentar o Zé Geraldo, né, que está à frente, e da gente ver aquelas maravilhas de carros aí antigos e desfilando pelo centro da cidade. Esse ano a gente sabe que não teve o desfile igual os outros anos teve, né, a cavalo, mas a gente sabe o porquê. É, ano passado, lamentavelmente, o que aconteceu. Então, por fim, né, por causa que a gente ali, muitas das vezes, é difícil a pessoa tomar conta de cada um que está ali no seu animal, ali fazendo a cavalgada. Uns respeitam, uns tratam, né, do animal com carinho, outros vêm para poder fazer aquela bagunça. Então, a gente sabe que outros eventos aí de cavalgada, a gente sabe que a prefeitura sempre apoia, o prefeito apoia, mas do jeito que fica, e já tarde, às vezes os cavalos já ali, muitas das vezes até sem beber água, sem comer, porque são os últimos a desfilar, mas foram abrilhantados por outros, pelas escolas, pelos carros antigos. Então, fica aqui, parabéns a todos que estiveram à frente. E eu entrei como indicação aqui nesta casa hoje, solicitando, né, amanhã eu vou estar entrando em contato com a limpeza urbana e também entrar também, tanto na Secretaria de Obras quanto no urbanismo, que possa ser visto ali, tanto ali da MG30 até o córrego do Bação e também ali próximo ao Baixo Frão ali subindo, que seja feita a limpeza, né, das canaletas que estão entupidas e dos bueiros, para não deixar que o período chuvoso venha e leva aquilo ali tudo para o meio da rua e podendo causar até algumas erosões em algumas rede pluvial ali, que provavelmente às vezes possa vir a estar entupido. Então aqui fica esse registro, fica aqui o meu pedido e mais, boa noite a todos e muito obrigado.
Agradeço a palavra do vereador Geraldo, a palavra do vereador Max.
Senhor presidente, vamos abster. Muito obrigado.
Ok. A palavra ao vereador Dr. Edson.
Senhor presidente, peço permissão para falar de onde estou.
Concedido.
Senhor presidente, demais integrantes da mesa, colegas vereadores, público presente, internautas, boa noite. A minha fala vai ser breve aqui nessa noite. Eu gostaria só de te passar aqui que hoje nós estivemos reunidos com o prefeito Alex, levando aqui as solicitações tanto dos moradores da Coab, que nós estivemos visitando nesse domingo, e as reivindicações de vocês já foram tratadas, e acredito que durante essa semana vocês já terão um retorno positivo em relação aos pedidos que vocês me fizeram aí nesse domingo, nessa manhã de domingo, onde a gente esteve visitando lá os moradores da Coab. E também os moradores lá do bairro São Mateus, Liberdade e Adão Lopes, também os pedidos que foram solicitados no evento nosso do Gabinete Móvel também foram passados, repassados diretamente para o Executivo, e as providências serão tomadas em relação ao pedido lá do campo, da quadra, que foi um pedido bem recorrente que foi feito lá no bairro São Mateus. O prefeito Alex já passou para o secretário de Esportes essa solicitação, esse pedido de vocês, moradores aí do São Mateus, Liberdade e Adão Lopes, para que seja realizado aí o projeto, para que se busque parcerias, para que em breve seja possível aí a realização desse pedido aí de vocês aí da comunidade aí que tanto merece. E em relação ao bairro Portões, onde nós estivemos visitando esse domingo, também nós entramos aqui nessa casa com, mais uma vez, né, com essa indicação, solicitando uma atenção toda especial do poder público, com o pedido aí de vocês aí em relação a rede de esgoto, que tanto faz falta para os moradores aí dos portões. Então, mais uma vez, nós estamos entrando aqui com esse pedido e estaremos também cobrando e reivindicando para que as melhorias elas sejam executadas, elas sejam implementadas aí no bairro de vocês, que tanto precisam aí dessa infraestrutura no bairro aí, esse bairro tão importante aqui da nossa cidade. Então era isso que eu tinha que destacar aqui nessa noite. Por hoje é só. Muito obrigado.
Agradeço as palavras do vereador Dr. Edson. Com a palavra o vereador Arnaldo.
Senhor presidente, peço permissão para falar do meu local.
Concedido.
Na verdade, a fala é breve. Eu gostaria de cumprimentar o senhor presidente, vereador Rodrigo, secretário-geral, vice-presidente Renê, vereadora Rose, demais vereadores, todos que acompanham os nossos trabalhos. Para dar um retorno, e aí não seria nem hoje que eu falaria com isso, mas como a Rosa trouxe o assunto, sobre o projeto de lei da gratificação, eu estive reunido na segunda-feira passada com o Alex e a Carol, assessora jurídica da prefeitura, e aí o projeto precisa de fazer uma série de adaptações para que ele fique em definitivo, para que não tenha brecha nenhuma de qualquer questionamento na justiça sobre o projeto. Então, foi dado uma série de itens que tinham que mudar no projeto. Nós estamos tentando lá, e aí o Alex está tentando, né, nós é o Alex, que isso é ação executiva, para de repente, na segunda-feira que vem, o projeto vir para votar. Mas se não vier na segunda, pode ser que ainda demore mais uns 7 dias por aí, porque não é tão simples igual parecia no início, não. A UPA existe já há um bom tempo. Antes da UPA já funcionava na Policlínica Velha ali com outro nome. E esse tipo de plantão sempre existiu e ninguém nunca fez nada. Governo nenhum que passou por aí curvou frente à necessidade dessas pessoas. Governo que alguns colegas aqui, inclusive, participaram. Essa situação que está sendo feita é uma um pedido, né, e o entendimento do secretário de saúde, com aceitação do Alex, e vai virar lei, vai virar em definitivo. É como aconteceu com aquele caso das dentistas do PSF, que demorou, houve um certo desencontro, e esse mês agora, que desse pagamento desse mês, é que acertou a vida deles. Então, assim, as coisas vão acontecer de forma definitiva. Esse tipo de pressão, sindicato entrando no meio, pondo faixa, isso só atrapalha. Só atrapalha um processo que está andando. Por quê? Porque as coisas vão acontecer. Quando não se tem essa discussão, quando não se tem esse entendimento, fica todo mundo escondido. A hora que as coisas vão acontecer, todo mundo quer ser pai. Então, assim, as coisas vão acontecer. Isso está sendo estudado, trabalhado, para que não tenhamos qualquer tipo de problema com isso. Mesmo porque tem outras classes da prefeitura que também trabalham numa situação de 12 por 36. Então está se tratando especificamente a condição da UPA, mesmo porque a prefeitura hoje não tem condições de atender a todas as pessoas que estão numa escala de 12 por 36. Então as coisas vão acontecer, eu espero, eu ia falar na outra reunião, porque quem sabe o projeto já desceria, mas como houve aqui, até para falar para essas pessoas que as coisas estão andando. E vai ser muito mais rápido do que, na verdade, imaginava, né? Quando se pede muita urgência das coisas, e são situações às vezes até de urgência mesmo, é porque quem não fez no tempo hábil também agora não quer, não pode exigir que vai ser feito num tempo recorde. Então, o sistema da prefeitura é esse, essa parte burocrática tem que ser totalmente cumprida, e quem sabe a gente para a próxima semana anuncia também a vinda desse projeto. A gente torce para que seja antes. Essa situação aqui, que a Rose traz, da bolsa de colostomia desse, não sei se a senhora ou o senhor, eu até, se a Rose quiser, amanhã nós podíamos ir no secretário de saúde, porque você tem esforçado muito nessa situação, assim, você traz sempre, às vezes, eu tenho certeza que isso aqui está na alta complexidade, se dependesse daqui já teria feito, né? A gente não sabe, tem que conhecer mais essa situação aqui, porque, na verdade, quando se fala, nós não ouvimos ainda a secretaria de saúde, embora o Léo fez um contato lá hoje, vão aguardar, porque senão está dando a impressão que está todo mundo sem fazer nada nesse sentido, e todo gestor, todo profissional da saúde teria o maior prazer de viabilizar uma situação dessa. Então eu vou colocar à disposição, vou conversar com o Volney para ver se ele pode receber amanhã, porque realmente tem que ter uma resposta para isso aqui. Tudo que é de alta complexidade, que depende do Estado, a gente sabe da situação caótica que encontra o Estado, seja na área de saúde, tiveram algumas evoluções, mas eu respeito a opinião do Rocha, mas também não acredito nessa bondade toda que ele expôs ali. Eu entendo, inclusive, isso é conversa, inclusive, com o Alex, o governo Pimentel ajudou demais o município, ajudou mais do que muitos governos passaram por aí. Não vejo que é um governo que está atolado, né, no fundo do poço, mas também não vejo um governo que pode andar aí de salto alto por aí, que as coisas não desenham assim, não. E se está desse jeito que o Rocha falou ali, e se tem essa bondade toda, o próprio governo está tendo muita dificuldade de passar isso para a população, porque a própria população não está aceitando muito essa situação, não. Mas eu não quero entrar nessas discussões a nível maior, não, porque realmente até me falta um pouco de conhecimento para me entender a realidade dessa situação. Mas a gente está vendo aí que alguma coisa não está batendo, não. A respeito disso, o 7 de setembro, esse acontecimento, a prefeitura, na verdade, eu acho que ela precisa de rever algumas coisas do desfile de 7 de setembro. Para esse ano já foi ótimo. Só de ter tirado aqueles animais da rua já foi excelente. Então acho que é um passo de cada vez. E já tirou os animais, nós tivemos aquela tristeza que foi no ano passado. E infelizmente tem atrasado, depois cobra-se uma celeridade do desfile maior e aconteceu isso. Aí eu concordo num ponto dessa falha, merece sim um pedido de desculpa. Isso eu vou até procurar saber disso. Eu acho que isso é passivo, porque realmente para uma criança representa demais um desfile de 7 de setembro, os adultos já não tanto assim, a menos aqueles que acompanham os filhos, mas essa situação que o país vive tem desestimulado o civismo nas pessoas, mas eu acho que é uma situação que realmente precisa ser melhor conversada, se não para agora, porque já acabou, para as próximas vezes, acho que pode surtir efeito. Eu quero cumprimentar aqui o presidente da casa, a mesa diretora, a todos que contribuíram para que a homenagem de 7 de setembro fosse realizada aqui, né, aquelas homenagens. Infelizmente, aí eu vou falar que havia um acordo antes que não podia falar. Depois virou uma confusão danada, eu que não falei, levei ferro, desculpe da expressão. Então, assim, para quem quis colaborar, quem aceitou, sim, eu cheguei aqui, a primeira coisa que o Adalberto virou para mim é o seguinte, ó, não vai falar não, só o Renê que vai falar para todo mundo. Ok, fiquei, recolhi a minha insignificância e fiquei aguardando. Só que como eu não falei, dá a impressão que eu não valorizei meu homenageado. Eu podia ter chamado a família, a minha homenageada, por exemplo, que é uma pessoa conhecidíssima na área de educação, pessoa de fino trato, pessoa bem relacionada. Então, assim, o pai dela esteve internado um dia, saiu, estava ali com dificuldade para ficar aqui, vontade de chamá-la aqui para tirar uma foto. Falei assim, não posso, a orientação que eu recebi não é essa. E depois arrumaram um tal de quebra de protocolo aqui, que na verdade então nem tinha protocolo, todo mundo saiu quebrando, foi tudo. Mas eu cumprimento, assim, pela homenagem. Eu participei de muitas homenagens na casa, mas muitas mesmo, e vou confessar para os senhores. Essa homenagem especial aqui, as pessoas foram escolhidas assim, de uma felicidade muito grande. Não que os outros não tenham sido, e eu escolhi tantos outros, mas a gente passava a observar aqui as pessoas, os currículos dessas pessoas que foi falado aqui, atuação. Eu, sinceramente, eu passei por cima até da minha tristeza de não poder usar a palavra, sabendo que eu a faria em outra oportunidade, e cumprimento a todos envolvidos aqui, o senhor presidente, pela qualidade dos homenageados. E sem mais para o momento, agradeço a todos, boa noite.
Agradeço as palavras do vereador Arnaldo, a palavra do Renê.
Senhor presidente, boa noite. Secretário Geraldo, demais vereadores, vereadora, público presente, meu muito boa noite. Eu vou dar início às minhas palavras hoje, agradecendo ao secretário de obras, que é o Alexandre Mesquita, juntamente também na pessoa do Davi Mioctem, que foi o ex-vereador dessa casa, pela presteza de atender o nosso pedido e a agilidade de estar arrumando de ter dado, né, com mais urgência, manutenção nas estradas da zona rural, principalmente da Serra da Jaguara, no distrito de Ecuruí, e também a São Gonçalo do Monte, na subida que tem lá, que estava atrapalhando algumas pessoas. Até uma internauta tinha mencionado na rede social, e o serviço foi feito, e hoje eu achei até muito bacana a postura dela por ter dado os parabéns pela benfeitoria feita. Chegando aqui hoje na Câmara, eu recebi uma mensagem de alguns comerciantes da cidade, pedindo que a gente cobrasse aqui uma postura mais incisiva da prefeitura, especificamente da fiscalização de postura, onde depois do horário das 18 horas, está tendo um alto índice de comerciantes ambulantes clandestinos. Às vezes a gente vê algumas pessoas vendendo aí um sanduíche, um bombom, um negócio, são moradores daqui, a gente acha que tem que vender mesmo, porque eu mesmo, em um determinado momento de dificuldade financeira na vida que todo mundo passa, eu paguei 2 períodos da minha faculdade vendendo bombom. Então eu acho mais que tem que ter mesmo. Mas esse específico, tirando o pessoal, me parece, que do abacaxi, que é legalizado, mas tem vendedor de morango, vendedor de roupa, vendedor de vassoura, vendedor de tapete, não que não possa trabalhar, tem que trabalhar, desde que seja legalizado para não prejudicar os demais comércios que pagam seus impostos e geram emprego aqui. Então, eu vou explicar, a gente tem que deixar bem explicadinho para não deturpar o que a gente fala, porque daqui a pouco vai fazer matéria aí falando que a gente está contra os comerciantes ambulantes de Itabiri. Então não é isso. Nós somos a favor desde que as coisas sejam legalizadas. Então não é legalizada, a prefeitura tem que tomar providência sim. Mas também com respeito. Pede-se que se retire ou que se regularize para não ter confusão, porque senão vira guerra também. Outro tema que eu vou entrar aqui, falando em comércio ambulante também, eu já vou dar seguimento aqui, que eu já tenho falado algumas vezes aqui sobre a modificação na lei dos ambulantes que tem em Itabirito, e eu falei de algumas sugestões que eles deram aqui, e eu vou pedir mais uma vez o apoio dos demais vereadores, porque essa lei entra semana que vem na casa. Eu conversei com o secretário hoje, fazendo várias alterações para benefício dos comerciantes ambulantes, dos ambulantes, né, dentro da nossa cidade. E lembrando que essa lei, essas alterações, foi feita de acordo com as necessidades e exigências desses ambulantes. Dando seguimento no que a gente estava falando, gostaria também de pedir ao Núcleo de Fiscalização do Transporte Coletivo que desse uma atenção maior, especificadamente, a linha do Gutierrez, pois está tendo muito atraso e tem andado matando alguns horários, prejudicando a população. E me parece que tinha um ônibus do Santa Teresa que ele fazia, saía do Santa Teresa e passava ali no hospital, subia o morro da Vila Gonçalo, virava no asilo velho ali perto do Tombadouro e voltava de novo para o centro da cidade. E me parece que essa linha foi cortada, alguns moradores da rua me procurou. Então eu gostaria de pedir isso aí, vou levar também, até mesmo dar uma satisfação para o morador, vou estar levando isso a conhecimento desse núcleo, da Secretaria de Segurança e Trânsito, para que possa estar resolvendo. Vou entrar em outro tema aqui, onde vou falar do 7 de setembro e vou emendar um outro assunto aqui. Primeiramente, dar os parabéns a todos os participantes, aos servidores públicos, especificamente da educação, pelo brilhante desfile que teve no 7 de setembro, um desfile rápido, um desfile ágil, deu para passar a mensagem, foram feitas várias homenagens, várias escolas, cada uma apresentando uma modalidade diferente, balé e aquelas coisas todas que está acontecendo, e com um fato tão comentado, eu vou preferir não entrar em detalhe, porque às vezes a gente pode falar alguma coisa aqui, pode deturpar também. Mas eu faço das minhas palavras o que o vereador Arnaldo falou aqui. E aí, logo após o 7 de setembro, aliás, dentro do desfile de 7 de setembro, nós vimos essas modalidades de rapido, karatê, capoeira e outras modalidades mais, que são feitos e preparados pelos tutores do Amor Exigente. Então, assim, é um trabalho fantástico e espetacular que eles fazem dentro das escolas. Então, eu quero aqui dar os meus parabéns em nome, né, da presidente, da tia Lelena, que leve a todos os demais funcionários e colaboradores do Amor Exigente e dizer que nós estamos juntos mesmo. Porque nós sabemos do trabalho que essa entidade tem feito para Itabiri. Nós sabemos do trabalho que eles fazem com a família e com o trabalho de prevenção, de combate e, não dando certo na prevenção, não dando certo no combate, o acompanhamento da internação, com o trabalho com a família e com tudo. É um trabalho espetacular. E o que me chateia e me deixa desanimado com muita coisa é ir lá no Ministério Público e denunciar a entidade. Eu acho que qualquer tipo de denúncia que a gente tem que fazer é válida, tem que fazer a denúncia. Desde que, primeiro, a gente vai entender o trabalho que está acontecendo. Não vai achar nada, não vai ter nada, mas aí começa a botar pilha na cabeça de funcionário, começa a botar pilha na diretoria, na própria prefeitura, o trem desanda. Então eu acho que tem que ter mais respeito com as pessoas que trabalham, com as pessoas que dirigem a entidade e principalmente com as pessoas que dependem do serviço do Amor Exigente. Então fica aqui o meu momento de tristeza em saber que tem uma denúncia infundada e vai ser investigado o Amor Exigente de forma ilegítima. Mas que investigue mesmo. Mas depois que venha cá e fala, ó, eu fiz a denúncia, investigaram, não acharam nada. Pelo menos motivo o pessoal um pouco mais. Quero parabenizar também, que eu pulei aqui, o Zé Geraldo, o próprio Geraldo Mendanha aqui, né, o nosso amigo falou, sobre essa tão brilhante ideia que já tem acontecido há alguns anos, com relação ao desfile, né, ao SICA, que é o clube dos carros antigos de Itabirito, qual a gente já tem apoiado há alguns anos também, agora graças a Deus eles estão conseguindo caminhar com as próprias pernas, que embeleza mais ainda o nosso desfile. Então, a toda a equipe do SICA, na pessoa do Zé Geraldo, deixo aqui meus cumprimentos e meus parabéns. Quando eu falei aqui de zona rural, eu queria também chamar a atenção da população local e de algumas pessoas que nós custamos a colocar uma lixeira lá. Porque antes o lixo era jogado num canto lá e estava juntando mosquito, mosca, urubu, aqueles negócios todos e tal. E aí estava ficando feio e até com alguns riscos eminentes à saúde da população que estava ali. A lixeira foi posta lá, gente, é para jogar o lixo mesmo. Só que ela teve que ser mudada, não deu um metro para frente. Pois as pessoas veem a lixeira, jogam o lixo no mesmo lugar que estava jogando. E a lixeira fica vazia. Então para que valeu? Se você põe a lixeira, não põe a lixeira, eles caem de pau em cima da prefeitura. Se você põe a lixeira, eles nos usam e depois fica falando que a prefeitura não recolhe. Então não dá para entender, acho que tem que ter senso. Porque tem algumas pessoas que gostam muito de gritar os direitos, mas esquecem dos deveres e esquecem também da conduta de bom cidadão. Para a gente, primeiro, cobrar alguma coisa, a gente tem que saber se a gente está honrando com os compromissos e com os deveres da gente como cidadão também. E para encerrar, eu gostaria de falar aqui sobre esse acontecido que teve aí na mídia nacional, né? Que foi esse atentado a esse candidato a presidente da República. Que eu acho que eu falei aqui outro dia sobre o caso da vereadora do Rio, a Marielle Franco, né? E volto a falar as mesmas palavras que eu falei aqui. Isso é um atentado à democracia. Isso é uma falta de respeito de um tamanho que não tem nem como medir contra as pessoas que estão ali de forma democraticamente pedindo seu voto. Então, o que que acontece que eu sempre falo aqui? Eu não sei se falou demais, se não falou, se comunga com umas ideias, se não comunga com outras ideias. Isso aí cabe a um respeitar. Cada um vai fazer a sua campanha. Que seja do PT, do PSDB, do PSOL, do não sei da onde, do PSTU, que seja, mas tem que ter o respeito. E isso chateia também muito quem está lutando de alguma forma para buscar os direitos da população e fazer com que ele seja válido. Então fica aqui o meu repúdio a esse atentado que aconteceu e dizer mais uma vez que muitas das coisas que têm acontecido, que às vezes motivou esse cidadão a fazer e motivam a fazer outro tipo de coisa, chama-se os mau caráter que ficam por trás de fake news, fazendo determinado tipo de comentário, maldosos contra políticos e contra outras pessoas mais. Vamos ficar atentos, porque hoje foi uma facada, amanhã pode ser uma coisa mais fatal. Com relação, quando o vereador Ricardo fala aqui da falta de medicamento na UPA, nós temos que, vou até procurar saber, de fato, porque nós temos que, às vezes, entender um pouquinho do sistema, porque lá, se quando a pessoa consulta, não sei se é o caso, estou só explicando, não sei se é o caso, que a pessoa consulta e dali ela sai com a medicação para iniciar o tratamento. Ele não sai de lá com a medicação completa para ele fazer todo o tratamento. Então, se ele foi consultar na sexta-feira, meia-noite, para a gente entender aqui num ditado mais popular. Se ele tem que tomar 10 dias de antibiótico, ele vai sair de lá com antibiótico para sexta, na hora que ele tem que tomar, no sábado ou no domingo. Na segunda-feira, ele tem que ir na unidade básica para pegar o restante da medicação. E, às vezes, eu falei aqui, não tem um tipo de medicação, mas tem outra que supre que o princípio ativo é o mesmo. Então, eu vou procurar saber mais detalhadamente se é isso. Ele não me pediu, mas não tem problema nenhum, eu comprometo a trazer a resposta na próxima. Por hora é só, meu muito obrigado.
Eu sou presente.
Dá uma parte,
claro,
vereador René.
Perfeitamente.
O que acontece? Eu também estava querendo uma parte para agradecer, porque você estava falando de estrada, agradecer o Tiril e toda a equipe que fizeram um ótimo trabalho na região lá do Calado e Cachoeirinha. Então, parece que foi feito praticamente toda a região que você falou de Santo Antônio do Monte.
São Gonçalo.
São Gonçalo do Monte, né? E aí, o que acontece? Eu também tenho o meu repúdio à intolerância, e meus votos de recuperação para o candidato. Eu postei isso no meu Face, a presidente do Brasil, Jair Bolsonaro. Estamos num país democrático e as diferenças religiosas e ideológicas devem ficar apenas no campo do diálogo. Como vereador, respeito e converso com todos os meus amigos vereadores de situação e oposição. Sabendo que temos opiniões diferentes. Entendeu? Então, está aqui o meu repúdio também. Obrigado pela parte.
Eu que agradeço, Geraldo.
Só para completar aqui, Renê, como você disse aí, isso que foi falar para você a respeito dessa facada, esse final de semana também, eu até comentei com o presidente Rodrigo aqui, eu vi a matéria hoje, vereador em Maceió, morto com 27 facadas, né? Foi encontrado morto no apartamento com 27 facadas. Então, a gente pede essas passas, intolerância e, como se diz, vamos em frente.
Muito obrigado, Tilo, Geraldo, pelas palavras. Senhor presidente, muito obrigado, boa noite.
Agradeço as palavras do vereador Renê, da participação do vereador Átila, do vereador Geraldo. E vamos, não tem mais ninguém para falar, vamos seguindo os trabalhos.
Vamos, primeiramente, para as indicações, votação em bloco. As indicações dos vereadores Geraldo Gonçalves, Edson Gonçalves Júnior, Ricardo Luiz de Oliveira. Votação em bloco, senhor presidente.
As indicações estão em discussão, estão em votação, sem manifestação contrária, estão aprovadas.
Requerimentos de autoria do vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Vereador Maximiliano Silva Barreto Fortes, a serem deferido ou indeferido em bloco também.
Os requerimentos estão deferidos.
Projetos de lei. Veto. Veto integral autógrafo de lei número 24/2018. Estabelece a possibilidade de agendamento telefônico de consultas para pacientes idosos e para portadores de deficiência já cadastrados nas unidades de saúde do município e da outras providências de autoria do executivo. Votação única. O parecer da comissão especial é encaminhar para a votação em plenário, senhor presidente. E a votação é nominal.
Não faça a chamada.
Primeiro põe em votação os pareceres.
Os pareceres estão em discussão. Estão em votação. Sem manifestação contrária, aprovado o parecer.
Agora, votação do veto. Vereador Antônio de Oliveira Bosco.
Contra.
Vereador Arnaldo Pereira dos Santos.
Contrário.
Átila Dias de Moraes.
Contra.
Denilson Francisco Braga.
Contrário.
Edson Gonçalves Júnior.
Contrário.
Geraldo Gonçalves Mendanha. Contrário. José Maria Gonçalves dos Santos. Leandro Silva Marques. Maximiliano Silva Baeta Fortes.
Contrário. Contrário, senhor.
Renê Américo da Silva.
Contrário.
Ricardo Luiz de Oliveira.
Contrário.
Rosilene do Carmo Cardoso.
Contrário.
Então o veto foi rejeitado, senhor presidente.
O veto foi rejeitado.
Projeto de lei número 39/2018 dispõe sobre a realização da segunda alteração do contrato de consórcio intermunicipal Saneamento Básico Região Central, CISAB-RC, aprovado na Assembleia Geral Ordinária, realizada no dia 28 de junho de 2018, dentre outras providências. De autoria do Executivo, em primeira discussão.
Projeto de Lei 39/2018, de autoria do Executivo, está em discussão. Está em votação. Sem manifestação contrária, aprovado.
Projeto de Lei número 40/2018, autoriza abertura de crédito especial para o orçamento de 2018, Serviço Autônomo de Saneamento Básico, SAAI, de autoria do Executivo, em primeira discussão também.
40. Projeto de Lei 40/2018, de autoria do Executivo, está em discussão. Está em votação.
Senhor presidente, eu peço vista. Eu gostaria até de solicitar a presença de alguém do SAI aqui, se possível, na segunda-feira que vem, antes da reunião, para dar uma explicação para a gente sobre essa abertura de crédito, por gentileza, se for possível.
Tranquilo.
Visto, pode ser em comissão, pode ser em quem estiver interessado, né? Antes da reunião.
Projeto.
Na segunda, é?
Ah, vista concedida ao vereador Rocha.
Obrigado. Projeto de Lei número 35/2018. Estabelece aos órgãos públicos, empresas de iniciativa privada, pessoas físicas ou jurídicas, promotores e responsáveis por show artístico, a reserva diária exclusiva no local da realização do evento para uso prioritário de pessoas com deficiência no âmbito do município de Itabirito, de autoria do vereador Edson Gonçalves Júnior, em segunda discussão.
Projeto de Lei 35/2018, de autoria do vereador Edson, em segunda discussão. Segunda votação. Sem manifestação contrária, votação aprovada.
Projeto de Lei número 37/2018 dispõe sobre o respeito de serviços públicos municipais à dignidade especial de crianças e adolescentes com a denominação Infância Sem Pornografia no âmbito do município de Itabirito e da outras providências, de autoria do vereador Edson Gonçalves Júnior, em segunda discussão.
Projeto de Lei 37/2018, de autoria do vereador Edson, em segunda discussão. Segunda votação. Sem manifestação contrária, votação aprovada.
Projeto de Lei número 38/2018, revoga a Lei número 2620, de 1º de outubro de 2007, que dispõe sobre o controle da população de animais domésticos e da outras providências de autoria do Executivo, em segunda discussão.
Projeto de Lei 38/2018, de autoria do Executivo, está em segunda discussão. Segunda votação. Sem manifestação contrária, votação aprovada.
Projeto de Lei número 41/2018, autoriza a extinção de cópias xerográficas de documentos contábeis, regulamento e arquivos contábil e da outras providências, de autoria do Executivo. Matéria nova deve ser encaminhada às comissões competentes.
Projeto de Lei 41/2018, de autoria do Executivo, será encaminhado às comissões competentes.
Essa é a matéria da ordem do dia.
Não havendo mais nada a tratar, declaro em nome de Deus encerrados os trabalhos de hoje.